Então, todos bem-vindos ao podcast. Sem dizer, não aguento mais essa abertura. É, estamos hoje aqui para falar de podcast de mito, senhorita Danda. É com você, você que é anfitriã da Grécia Antiga. Hoje vai ter que ir para um lugar diferente, Danda. Hoje Boa. Você vai ter que ir para o nórdico, para as partes mais. Entendeu? Mais afastadas.
Vou ter que viajar no tempo
a
também.
A Noruega,
né?
Exato, que é um outro período também, exatamente. Exato. Hoje a gente vai falar do personagem Fenrir, de Alioth, mas a gente vai falar também do mito do Fenrir, não sei se fala mito, mas enfim, a figura mitológica do Fenrir dentro da mitologia nórdica, uhum. Danda.
Exatamente.
E aí, qual é que é do Fenrir?
As pessoas têm a mania de fazer a ligação, né, entre o que é a mitologia grega, que é o mais conhecido, com a mitologia nórdica, né?
Uhum.
E quando você fala assim, Zeus e Odin, você está falando só uma relação hierárquica, porque eles também têm a relação hierárquica dentro do panteão, né? Porque não dá para fazer essa relação realmente forte.
Uhum.
No caso dos deuses nórdicos, aquilo que é transposto na natureza é a consequência do ato do Deus. Não é a personificação como acontece
Entendi.
Com os gregos. Então, nós temos uma sociedade totalmente diferente. Estamos em uma época totalmente diferente. Uhum. Então, o que é que acontece? Vocês sabem por que chama Idade Média a época?
Vou fingir que... Não, na verdade não sei. Não lembro.
É simplesmente porque ela é uma idade intermédia. Ela não interessa.
Uhum.
Ela não interessa para os homens modernos. Eles querem captar o que está lá atrás, né? O que está na época clássica. Então, eles, quando resgatam aquilo, a Idade Média é simplesmente um período que não diz respeito, que não interessa para nada, artisticamente falando. Uhum. Né? Então, nós temos um poder, sobretudo na mão, estou falando, não estou falando já dos nórdicos, né? Mas isso é para explicar o que as fontes que nós temos, porque as fontes que nós temos não dá para fugir, são cristãs.
Uhum.
Porque os nórdicos não sabiam escrever, era puramente oral. O que nós temos deles são padres, são monges copistas, que uhum. a partir de determinada época em que entram em conflito, em contato, eles passam a descrever, porque eles precisam também enviar para o Papa e para dizer o que está acontecendo, o que eles estão fazendo. Então, são descritos de uma forma violentíssima. E, de fato, para um povo que, desde os seus primórdios, tem um contato com um mundo violento, é um mundo violento que eles estão.
Uhum.
É um mundo que castiga. Então, eles têm uma noção de justiça, de sociedade muito diferente
uhum.
do que foi construída a partir do momento que acaba o Império Romano, né? Então nós temos também um povo, quando eu falo é só o povo, totalmente ignorante. Eles nem sequer sabem o que é um romano. Roma desaparece, não existiu. Nem sequer tem forma, não tem nada. E quem tem esse conhecimento é a igreja, que faz de tudo para esconder, né? Eles passam, a igreja sempre foi assim. Ele passa o que ele quer.
Uhum.
Não é para o melhor controle. Então imagina assim. Imagina uma sociedade que ela vem a partir dos teutônicos, são todos. Então, eles se dividem pelo norte, espalham-se,
uhum.
chegam até Kiev, talvez o pessoal não tenha muita noção, mas os russos fazem parte da linha dos vikings. Então, quando chega a determinada altura, eles têm grupos, tipo tribos espalhadas, a gente diz tribo, né? Mas
uhum.
pronto. Sociedade ou comunidades espalhadas, onde eles têm um rei, mais para trás, quando formos mais para trás, eles têm um rei comunitário, ou um earl, né, que eles chamam, não é este o nome que eles dão.
Uhum.
Isso é o nome que se dá na Inglaterra para o Essex e as regiões. E dentro daquela comunidade eles têm uma assembleia, a assembleia da comunidade, que é os julgamentos e tudo que tem a ver com o andamento da comunidade, e depois vai ter uma assembleia maior, que é dos nobres das regiões. Então vai juntar aquele or daquilo, or lá, e muitas vezes dava porcaria, né? Porque ele
uhum.
toma lá da cá, e aquilo era muitas vezes um pescador que é o mais rasco que há na sociedade deles, se por uma coisa justa, tinha que ser justo, matasse um Earl, ele automaticamente tomaria a posse desse se os outros achassem por bem. Foi justo, ele passa a ser o Earl daquela comunidade. Então, nós temos o quê? Uma espécie, imaginem uma espécie de jardim-escola, certo?
Ok.
Com professores. Quem são os professores? São os deuses. Porque os deuses estão lá para nos ensinar, não é? Você vê o que a gente falou de Virgo e não sei o quê, da lei. Só que em vez de impor limites, o que eles faziam? Eles simplesmente davam uma razão de ser para aquilo que eles eram e para o que eles cometiam. Mas eles eram tão puros naquilo que eles faziam, na violência deles, que a partir do momento que se um deles fosse capturado e tivesse que morrer com crueldade, ele não podia reclamar. Ou seja, para eles, o ataque a outras povoações, porque eles não conquistavam povoações como os romanos. Os romanos englobavam a população conquistada. Eles não, eles dizimavam e tomavam a terra. Que era mais fácil. Então, o que que acontece? O que eles fazem é dar a chance para o inimigo para morrer dignamente. Eles são cruéis porque ele dá a chance para o outro morrer dignamente e conseguir entrar no reino dos deuses, no Valhalla. Então, este é o tipo de pensamento deles. Se eles forem capturados e forem torturados, é digno. Eles têm que mostrar que não estão nem aí. Tá bem, eu vou morrer aqui e morrer satisfeito para mostrar para os deuses que ele é digno de ir para o Valhalla. Por exemplo, os escravos. Eles tinham escravos. Mas a escravidão, a servidão para eles, era simplesmente para que eles fizessem o trabalho que não era digno para eles, que era pescar, plantar. Depois, aquilo eram como se fosse até essa é a área mais do meu namorado, né? Ele é que é da cultura nórdica, não sei o quê. E eu tava conversando com ele e era o que ele dizia. Os escravos eram como se fossem os animais deles. Eles não eram os animais para fazer crueldade. Eles dormiam junto com os mesmos. Era uma casa onde vivia todo mundo, não é? Não tinha essa de quarto, de separação. Não. Havia uma residência onde todos eles estavam juntos. E os escravos estavam lá também. Ele fazia parte da propriedade. A única diferença e que tinha uma relação com os escravos, né, que nós temos o conceito de escravos, é que eles podiam ser mortos e não entravam dentro do conceito de crime dentro da comunidade. Não era crime. Quer dizer, o gajo passava, se matava o escravo, tá tudo bem, é propriedade dele. Mas eles até eram bem cuidados. Eles faziam parte da propriedade e tinham que ser cuidados como uma propriedade. Ou seja, a pessoa tem uma propriedade, não vai degradar aquilo de graça, né? Eles são alimentados, eles... Portanto, é um conceito diferente do que nós temos. E esses deuses, eles vão ser esses professores que vão dar as aulinhas. E eles...
As aulinhas.
As aulinhas. Porque você vai pegar o pessoal que era dali de Galloway, né? O povo de Galloway que é ali na Escócia. Eles têm uma raiz também que vai definir uma aparência, né? Eles, o desporto deles, eles eram empalar bebês. Era o desporto deles. E era normal. Então, para os deuses tinham uma característica que não há também nas outras, que é eles são mortais. O tempo deles passa diferente, eles têm um tempo diferente do homem, sabe? Vamos ser mais lentos, mas eles têm um destino definido e é para se fazer cumprir. E quando chegar a hora, eles vão morrer. E o que é essa morte? É o Ragnarok. Que significa a morte dos deuses. O crepúsculo dos deuses que se usa atualmente é do germânico. Porque esses povos têm uma linha na mitologia que é igual. E depois vai divergir daquela no método de contar os mitos ou dos nomes. Por exemplo, Siegfried é germânico. Sigurd é o mesmo, mas é dos nórdicos.
Sim.
É dos noruegueses. É o mesmo personagem. Levam nomes diferentes. Siegfried e Sigurd. Então, o Ragnarok vem como a morte dos deuses e o início de uma nova era. E um dos símbolos que é dessa crença do Ragnarok é justamente o filho do Loki com um gigante, com uma gigante, que é Angband. A gente não sabe pronunciar, né? Eu pelo menos não sei pronunciar. Nórdicos é uma coisa. Que é um lobo enorme que ameaçou os deuses e por isso eles acabaram por acorrentar ele pela Glimpner. Então, esse lobo, quando chegar à altura do Ragnarok, vai se soltar dessas correntes.
Okay.
E vai ter toda uma corrente que é o inverno vai assolar duramente durante anos seguidos.
Uhum.
Os lobos que perseguem o sol e a terra, quem persegue o sol é a Skoll, vai capturar o carro do sol e da lua e vão devorar a entidade que tá a conduzir o carro.
Uhum.
E é só então que Loki, Fenrir e Garm, que é o cão de Hel, irão quebrar as correntes e atacar os deuses. Os As e os Ainur, que são os guerreiros mortos que estão no campo de batalha em Valhalla, vão ouvir as trombetas de Heimdall e vão dirigir-se para Vigrid, onde vai decorrer a batalha. O que é que vai acontecer? Os mares vão se agitar, vão despertar a serpente do mundo, que habita as profundezas do oceano, e essa vai tomar parte na batalha do lado do Loki. As enormes vagas vão trazer os barcos que são presididos por Loki. São os barcos feitos com as unhas dos mortos.
Meu Deus.
Vão ser conduzidas por Loki e pela Horda de Muspel. Os gigantes vão até Vigrid combater contra os Asas. A chama, que é potência real, vai mais o dragão, que é o Nidhogg, que é o dragão que mastiga os cadáveres, né?
Uhum.
E que... dizem que para digerir, ele rói a raiz de Yggdrasil, vai combater do lado do Loki, e quando o último exército atravessar Bifrost, o peso vai despedaçar a ponte que liga os mundos. Odin, após consultar as deusas do destino em Mimir, ele será morto por Fenrir. E aí começa a batalha, Thor vai ser morto.
O Fenrir, ele tá meio que predestinado então a matar o Odin?
Sim.
É.
E vale lembrar, mesmo os deuses nórdicos sabiam disso quando pegaram Fenrir pra criá-lo.
Ixi. E o Odin também sabia disso?
Sim.
E ele não podia matar o Fenrir?
É porque é aquilo que eu falei em um outro podcast de Soul of Gold, né? Seria errado matá-lo mesmo assim.
Sim.
Seria moralmente errado matá-lo.
Uhum.
Então o que eu tenho aqui é justamente isso. O Odin vai ser morto por Fenrir. Surt matará Frey e Loki. E Loki matará Heimdall. Tyr vai morrer nos dentes de Garm. E Thor numa torrente do veneno que jorra da boca dessa serpente.
Uhum.
Do mundo. Também vai morrer.
Caraca.
Vidar vai despedaçar Fenrir. E vão surgir na Terra, depois de toda essa guerra, é que vai sobreviver alguns deuses e vão surgir novos deuses. Os humanos vão surgir também.
Uhum.
Novos humanos. Ou seja, é o começo de uma nova era, né?
Uhum.
E isso, teoricamente, nunca aconteceu.
Sim, isso aconteceu.
Aconteceu.
Não dessa forma assim, mas
óbvio aconteceu. Não tô falando óbvio que não aconteceu. Não.
É o fim dos tempos, é a morte dos deuses. Os deuses acabam por morrer.
Então, mas o que eu pergunto é assim, ó. A mitologia nórdica, ela se estende até o momento em que acontece o Ragnarok e novas entidades nascem? Ou ela não? Ela
não.
Acabou com o cristianismo isso. Invadindo e não se desenvolveu mais?
Não desenvolveu. Isto entendi. É uma visão que tá lá pra frente.
É o
e que não
do mundo.
Chega. Exato.
Entendi.
É o. Exato. Ele tá... Até os cristãos, quando tomam conhecimento,
uhum.
Há uma intervenção até não digo no Codex Regi, que é onde tá os poemas, né? Que não tem autor, e depois surge o Snorri com a Edda em prosa, né?
Uhum.
Já é um cristão. E fora toda a invasão, porque os vikings tiveram muitos anos no comando da Inglaterra. Depois eles tiveram o contato, o rolo, né? Ele ganha a Normandia. Os normandos descendem dos vikings também.
Uhum.
Então, tem sempre... O que acontece é que vai invadindo o cristianismo, ele vai costurando. Né?
Sim,
vai
sim, costurando, sim.
Vai se comprometendo.
Então, assim, é. Pra quem ainda, vamos supor, que a pessoa ainda tem a crença no... Mitologia nórdica, o Ragnarok tá pra vir ainda.
Tá. Quem tem o... Eles chamam de Arastru... Ai... Casa Trusta? Não sei, acho que é assim o nome. Eles vão construir até o maior templo na Islândia agora. Claro que, tipo, não vai haver de 9 anos sacrifícios humanos. Não é? Você nem pode. Porque
pega
eles
mal.
De 9 anos, eles sacrificavam humanos.
Entendi.
Pra um fim.
Oh.
Deixa eu falar um pouco sobre mito. Também tenho um monte de coisa pra falar sobre mito. É um dos mitos que eu mais gosto, então eu tive a chance de estudar ele um pouco de perto na filosofia. Como a Danda falou, o Snorri é cristão, então ele dá uma cristianizada muito forte na história. Uhum. Tanto que a história tem esse caráter assim, apocalíptico, né? Uhum. Se a gente for ver assim, muito da história nas Edas Prosaicas tem essa coisa do destino mesmo, de que os deuses estão destinados a morrer nas mãos de várias criaturas mitológicas, entre elas o Fenrir. Só que, se a gente for parar para pensar assim, se a gente for interpretar as passagens com cuidado, a gente consegue pegar características assim do Fenrir que o Snorri não dá tanta atenção assim. Por exemplo, o Snorri diz que Fenrir está destinado a matar não qualquer deus nórdico, mas Odin. E mesmo assim, ele é pego pelos deuses para ser criado. Não pegaram Hel, que também é filho de Loki, e não pegaram a Serpente do Mundo, que também é filho de Loki. Pegaram Fenrir, porque, de certa forma, Odin se identifica com um lobo. O lobo é um animal que tem um certo tipo de nobreza pro norte.
Ele tem. Uhum. Ele tem dois lobos. Ele
Só que ao mesmo tempo, que o lobo é esse animal em torno do qual existe uma aura de nobreza, uma aura de soberania, é também um animal muito perigoso, Xará. Aí, nesse sentido, eu quero que você lembre daquela história oralmente transmitida de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau.
Oh, verdade. Grande Lobo Mau.
Oralmente se transmitem histórias que dão pra gente a impressão de que o lobo é uma criatura perigosa. Não perigosa porque, digamos assim, ele é inerentemente maligno. É que o lobo tem características que requer cuidado. Por exemplo, existe a história de que colocam uma espécie de focinheira em Fenrir, né? Só que não colocam isso em Fenrir porque ele está destinado a matar Odin. Colocam isso em Fenrir porque descrevem ele como tendo um apetite completamente fora do controle. Uhum. Se a gente for olhar as edas que o Snorri escreveu, por exemplo, descrevem assim que, Fenrir, quando ia comer, ele abria a boca, cabia tudo que havia entre o céu e a terra dentro da boca. Ele terminava de comer, ele crescia para todos os lados e o chão do lugar onde viviam os deuses estava completamente assim sujo de sangue. Então, por causa desse apetite completamente descontrolado de Fenrir, todos os deuses tinham medo de dar comida a ele, exceto um, que é Tyr. Se vocês já tiveram um cão bravo na vida, eu já tive um cão que chegou aqui em casa super bravo. Então, assim, no começo, ele precisava usar focinheira, tanto para proteger as outras pessoas, mas para proteger ele mesmo. Uhum. Essa, entre aspas, focinheira que colocam em Fenrir é justamente para impor um limite nessa criatura e, impondo esse limite, garantir a existência de certos laços sociais e proteger o bem comum de todos. Aí, à medida que as relações na comunidade se enfraquecem, essa focinheira de Fenrir começa a perder a força, até que ela finalmente quebra e começa de verdade o Ragnarok. A gente vai ver no texto, por exemplo, assim, quando esses laços comunitários se enfraquecem, os caras falam, por exemplo, que começa uma era do machado, uma era da espada, uma era dos lobos. Por quê? O lobo é visto como essa criatura super perigosa que precisa que alguém imponha um limite a ela. Se a gente for olhar todos os outros lobos, os caras, o Skoll, o Hati e o Garm, todos eles têm essa característica assim, de ter um apetite voraz completamente fora do controle. Aí você pega, por exemplo, os nórdicos, os bardos nórdicos dão uma espécie de apelido para as coisas. Os guerreiros, que eram aqueles caras que enchiam de cadáveres os campos de batalha, eles eram apelidados de alimentadores de lobos. Então isso, de certa forma, diz pra gente que o lobo é aquela coisa que vai num campo de batalha e come o que aparecer na frente. Não importa se é um cadáver, não importa o que seja. Tanto que, o Fenrir, ele é assemelhado muitas vezes a corvo, porque o corvo tem também essa característica. E se a gente for ver, por exemplo, textos de legais, assim, coisa de justiça, existe um provérbio que diz assim, é proibido alimentar um lobo, no sentido assim, ajudar um criminoso, porque ele pode te passar a rasteira sem que você perceba, entendeu? Então quando você está alimentando um lobo assim, você está correndo um risco muito grande. Até por a própria palavra de onde deriva o nome do Fenris é se aproxima da coisa do fogo, que é Freck, assim. O fogo é aquela coisa incontrolável que queima tudo. É, tem uma história, por exemplo, que Loki vai competir com um cara chamado Log, uma competição de quem come mais. E Loki percebe que o bicho tá pegando pro lado dele. Até que o cara, o rival dele, conta pra ele que eu não sou um cara qualquer, eu sou o fogo, meu filho. Meu apetite é interminável. E se compara o apetite do fogo ao apetite de um lobo. Então o lobo é essa coisa assim que é incontrolável mesmo. Por isso que Fenrir é perigoso. Não porque o destino dele é ferrar com Odin, mas porque ele é essa coisa que precisa que alguém o coloque sob controle. No caso é Tyr.
E puxando pro lado da região, de repente, em que esses mitos acabam se tornando bastante comuns, né? O lobo é uma figura muito presente nessa fauna, né? Então, com certeza tem muito a ver com isso também, né?
E se você for ver, eles estão... Tanto o lobo como o corvo são os símbolos de Odin. É pra você ver a crueza da coisa. Porque eles não estão ali pra ensinar, apesar de estão pra ensinar não só não como eles devem ser, mas como eles devem reagir ao que eles têm, ou seja... Se a vida é difícil aí, você tem que reagir assim, você tem que ser desumano. Você não pode ser mole. Então, tem essa enorme diferença entre o panteão. Então, às vezes, quando dizem assim, se é o trovão e o raio, então Zeus tem relação com Thor. Não tem. Porque Thor, o poder que vem, é das marteladas de Thor, ou seja, é uma consequência da ação dele. Uhum. Enquanto que o Zeus é da vontade dele. Se ele tiver a vontade, ele vai lá e faz porque é ele. E pode. Então, agora só pra vocês se rirem um bocadinho, que isso é piada. Tava eu a passear na internet e vendo aqueles posts do Facebook, né? Uhum. Print, coloca lá. Então tinha uma imagem muito linda, que era um arco-íris e um raio, não sei se aquilo era montagem, um raio a atravessar o arco-íris. Uhum. E a moça que postou aquilo colocou assim: Thor deve estar muito bravo, né? Uhum. Thor deve estar muito bravo. Então veio lá uma criatura e diz assim pra ela: você devia ter vergonha. Em vez de você estar aí, você tem que cultuar o Deus único, aquelas coisas, né? Daquelas pessoas. Por que fica aí apreciando esses deuses gregos? E aí veio outra pessoa e disse assim: olha, desculpa, isso, né? Obviamente. Desculpa, mas o Thor não pertence à mitologia grega. E depois vem a cerejinha em cima do bolo, que é um maluco que vem lá e fala assim: é isso mesmo, como quem diz, seus burros, o Thor é da Marvel.
Sim, isso é muito bom, cara. O Thor da Marvel é genial, né?
Foi uma cerejinha em cima do bolo. E o Thor da Marvel é bem jeitoso, Nicole? Não tem nada a ver com o ruivo lá.
Olha, pra feio ele não serve, mas não faz meu tipo.
É muito lindo.
E Xará, essa imagem do lobo como uma criatura assim que... é muito, tem um apetite muito voraz, assim. Uhum. A gente vê isso em outras línguas. Por exemplo, entre os romanos, por exemplo, tem a palavra lupa para falar das putas, daquelas que supostamente teriam um apetite sexual completamente fora do controle.
Nossa.
No inglês tem uma assim, to wolf your food down, assim, você devorar a sua comida num instante.
Uhum. É verdade, tem também lupanário, né?
Tem também a famosa, o homem é o lobo do homem.
Olha aí.
É descrever aquele estado...
Da Beat, né?
Vamos falar sério, Xará. A coisa do Thomas Hobbes de estado de natureza mesmo. onde todo mundo tá querendo matar todo mundo, etc.
Verdade, verdade. Grande pedido.
Essa coisa do lobo também é muito, muito, muito aproximada com a coisa da ganância mesmo, aquela coisa fora do controle. Os nórdicos têm uma coisa que eles falam assim, por exemplo, o gado, por exemplo, sabe quando eles têm que ir para casa, quando eles têm que deixar o pasto. Mas o homem ganancioso, ele nunca sabe qual o tamanho do próprio estômago. Então ele come tudo que aparece na frente dele.
Uhum. É, mais alguma coisa para adicionar de Fenrir? É, a dúvida que eu tenho é a seguinte, o Fenrir, ele nasce... ele é filho do Loki, né?
Uhum.
No caso, ele chega a causar algumas coisas antes de ser aprisionado? Ou ele já nasce, já nego já sabe que ele vai dar problema?
Não,
já
ele nasce, os Aesir sabem que ele vai dar problema, uhum. Pegam pra criá-lo mesmo assim, pô, aí é uma pergunta que a galera fica se perguntando, por que pegaram exatamente o Fenrir e não pegaram a Hel, não pegaram a Serpente do Mundo, pegaram só o Fenrir? Aí existe conversa sobre isso, a gente não sabe exatamente, e começaram a criá-lo. Quando ele começa a dar problema por causa da alimentação, aí resolvem colocar aquela focinheira nele. Ele não gostou muito da ideia, todo mundo tinha medo, então ele fala assim, ó, desafio ele assim, ó, qual é, Fenrir? Você não tem coragem não de colocar esse negócio aqui e quebrar essa focinheira aí? Aí Fenrir vem assim, ó, eu tô meio relutante, eu confesso que eu tô meio relutante em vestir essa focinheira aí. Mas ao invés de vocês questionarem a minha coragem, coloca alguém aqui, ó, a mão, o braço, dentro da minha...
Pois é.
A gente vê qual é. Então todos os deuses ouvem isso assim, todo mundo diz, não, meu braço não, qual é? Todo mundo fica com medo. Todo mundo peida pro Fenrir. Menos um cara, que foi o Tyr. Tyr era o único cara que tinha coragem de alimentar o Fenrir.
E aí, perdeu o braço?
Então beleza, colocam a parada no Fenrir e Fenrir começa a se debater. Cada vez que ele se debate, a parada aperta mais.
Nossa.
E à medida que isso vai acontecendo, todos os deuses começam a rir. Menos o Tyr, porque o Tyr perdeu a mão. E o Tyr, acho que o Tyr, de certa forma, entende que o que está se fazendo com o Fenrir pode ser até um pouco de crueldade, de um lado. Mas, por outro lado, o que está se fazendo ali é colocando limite,
uhum,
para permitir que exista uma convivência harmoniosa.
Só
e aquilo se quebra, por um lado, por destino, porque a criatura está destinada a participar do Ragnarok, mas por outro lado aquilo também se rompe porque a relação na comunidade estava se enfraquecendo. Não é por acaso que eles falam que uma era dos lobos. Isso, pra gente já entrar no Fenrir, essa selvageria do Fenrir, ela se reflete no personagem. A luta mais sangrenta e nojenta que teve na saga de Asgard foi a do Fenrir.
Com certeza.
Você pega, você compara, por exemplo, o Fenrir com o Shido, o Shido com as unhazinhas dele. Não é uma coisa, assim, a garra do tigre negro, mas é uma coisa bonitinha, tá ligado? Não é? Você vai ver do Fenrir, são aquelas presas gigantescas que arranca pedaço mesmo.
Nicole, mais alguma coisa pra adicionar de Fenrir ou podemos partir pra influência da figura na cultura Paps?
Nem manjo nada de Fenrir. O
que tu manja, Nicole?
Vamos só falar das culturas
Paps. Das culturas Paps?
Que tamo aí.
Então vai embora.
Então, a figura do Fenrir, ela aparece muito como, enfim, como um lobo selvagem, que todo mundo tem medo, que normalmente é inimigo, enfim. De jogos. Aparece um personagem chamado Fenris, que seria um outro nome de Fenrir, né? Uhum. No Dragon Age 2. E esse Fenris é um elfo guerreiro que viaja sempre acompanhado do protagonista do jogo.
Esse Fenris no jogo, Xará, ele é um escravo. E ele é controlado por magos. Então ele tem um ódio gigantesco por magos, assim. Ele conquista a liberdade dele, só que ele, ao mesmo tempo que ele conquista a liberdade, ele não consegue se livrar de certos hábitos, assim, de escravo. É. Então, o cara é, por exemplo, todo tatuado no corpo por causa disso. É tudo tatuagem de escravo, assim. É muito engraçado, porque o povo dele também é todo tatuado. E o povo dele não sabe o sentido das tatuagens, entendeu? Uhum. O povo deles acha que essa tatuagem é bonitinha e tal. Mas ele manja. Aquilo lá é tatuagem de escravo, é pra te marcar como escravo mesmo.
Uhum. Tem piada, porque assim, os romanos marcavam, né, com tatuagens os escravos. Uhum. Quem era escravo, eles são marcados. Mas os nórdicos, né, eles faziam a tatuagem mais por uma arte, eles gostavam, então tinha a tatuagem como uma arte. E no caso do na Idade Média, era estranho para os outros povos, porque a tatuagem continua a ser associada a um símbolo de escravidão, a um símbolo de prender a pessoa, de marcar a pessoa. Tanto é que na época moderna, depois você tem a tatuagem como o símbolo de quem é assassino, né? O assassino era marcado para que as pessoas soubessem que tavam, com quem eles estavam a lidar. Mas os nórdicos não tinham essa noção. Eles faziam arte no corpo, como nós fazemos atualmente.
Que mais, Nick?
Que mais? O Fenrir é um monstro que aparece nos jogos da franquia Final Fantasy. Uhum. Eu nunca joguei assim, nem já eu. Vi outras pessoas jogando, mas eu sei que
eu
aparece.
Parece que é famoso.
E não só isso, cara. Eu comecei a aprender a falar inglês jogando isso.
É, não, tem muitas pessoas que têm essa história de...
Basicamente são como se fossem as divindades do mundo dele, que habitam um mundo paralelo aos humanos, que já conviveram com humanos, porque tem uma personagem que ela é híbrida de humano e essas coisas, que chama Jesper, e uma delas é Fenrir. Fenrir é uma criatura que uhum. ensina... humano a mandar bicho para outras dimensões. É, não tem muita conexão com o Fenrir nórdico mesmo. Mas tá lá Fenrir, tá lá Odin, então lá.
Olha aí.
Todos.
Que mais? Aparecem lobos Fenris. Vários deles, como inimigos no jogo Marvel Ultimate Aliens. Em filmes, no Harry Potter existe um personagem que se chama Fenrir Greyback, que na real ele é um lobisomem. Que é um comensal da morte.
Olha aí.
Ele invade Hogwarts na noite que o Dumbledore morre. É, ele é bem vacilão, esse Henry Greyback aí.
É foda.
Bem idiota. Existe um personagem chamado Fenris Wolf, que aparece no filme Thor Tales of Asgard, que é um filme que conta a história do Thor antes dele conseguir o martelo, né? Uhum. Ele viaja com o Surt e com o Loki busca da tal da Lost Sword. Que mais? Em quadrinhos e mangás, o Fenris é um personagem do universo Wildstorm, da DC Comics, que são aqueles universos paralelos e tal. Eu não manjo nada de DC
menor
e Marvel.
Ideia.
E assim, é um negócio muito bizarro, porque eles têm Terra 1942, Terra não sei o que lá, Terra, sabe? São vários universos, então, tipo, os personagens se misturam loucamente, assim, nessas questões. Então, se eu falar besteira, vocês fiquem à vontade pra corrigir.
Não, sim. Pelo que eu percebi, é mesmo tratado como universo.
Uhum. Isso, isso.
Cada autor ele vai fazendo um universo.
Isso. Mesmo.
Então você vai ter na DC um universo que os super-heróis são zombies e no outro já não são. E é ao mesmo tempo. Uhum. Mas é paralelo.
A Sensei é bem assim também, sabia? Um dia vai virar assim, Sensei. De tanta coisa bizarra que vai lançando.
Seia zombie.
Seia zombie.
Eu acabei de lembrar, tem um jogo chamado Smite, onde Fenrir é um personagem do jogo.
Olha aí,
gente.
Não, deve ter milhares de coisas, assim. Uhum. Eu não consegui muita coisa, mas em comparação com os outros mitos,
inclusive,
né? Mas
acabei de lembrar de outra parada. Tem um sistema de RPG da White Wolf, que é o lobisomem. Fenris é um dos clãs.
Que mais? Na Marvel, o lobo Fenris aparece pela primeira vez no Journey into Mystery número 114, que é de 1965, que é uma adaptação do Lobo Mitológico, né, feita pelo Stan Lee e o Jack Kirby. Depois ele aparece em outras revistas, como a do Thor, uma versão em 78, que é Thor número 277 e 278, para quem acompanha, né? E o Thor volume 2, que é os números 80, 83 e 85, que são ambos de 2004. Essa figura do Fenris Wolf também aparece na Marvel, na Terra 616, que aí são essas coisas dos universos, que seria a Terra principal, é o eixo principal das histórias da Marvel. E aparece também na Terra 2301, gente, que é um outro universo completamente diferente, no qual o Fenrir, antes de acontecer o Ragnarok, uma das funções dele é arrancar um pedaço da lua.
Olha aí.
E o Hulk impede que ele faça isso, espancando o Fenrir até a morte.
Meu Deus do céu.
É, bizarro. O Fenris, essa figura, eles chamam sempre de Fenris Wolf na Marvel, né? Ele aparece no episódio Meet Captain America do The Avengers Earth Mightiest Heroes. Uhum. Tem no YouTube pra assistir. E aparece também, junto com outros personagens asgardianos, no Ultimate Spider-Man, no episódio Avenging Spider-Man. São duas partes e também tem no YouTube. Figuras loucas de Fenrir.
Uhum.
Tem uma do século XVII que tá num manuscrito, que é o manuscrito AM-738-4, e aí tem um TO do lado, que eu não faço ideia, mas deve ser alguma classificação bizarra. O que mais? Tá, eu tava falando do manuscrito bizarro. Esse manuscrito é
manuscrito
da Islândia.
Da boca, mano.
Não é o Codex
XVII.
É o Codex Regius, não é? Deve estar no Codex Regius.
Não junto sei o título, ele só fala... Esse AM-738, não sei o que que... Mas tem várias figuras, tipo, da mitologia nórdica, assim. É, tipo, como se fosse uma enciclopédia.
Sim, então é isso.
É? Então,
é, deve ser o Codex Regius.
É esse aí. E aí tem essa figura bizarra do Fenrir amarrado e um rio fluindo pela boca dele.
Pode ser saliva, né? Pode ser saliva, né? Pra representar a fome dele.
Pode ser, eles falam como rio, mas não sei bem.
Uhum.
Faz sentido que seja saliva, né?
É.
Depois tem uma figura de uma pessoa desconhecida, que é o tal do Fleming, ninguém sabe quem é o cara, que é de 1874, que é, tipo, a legenda é tipo, Lobo Fenrir abrindo sua boca largamente. E aí é, tipo, exatamente isso, é a cabeça do Fenrir surgindo do chão e ele, tipo, com a boca super aberta e umas pessoas, tipo, tem um carinha com uma clava tentando bater nele. Mas o cara é bizarramente pequeno em comparação ao Fenrir.
Tem coragem de alimentar isso aí, Chora?
Tô susto, parece um colosso essa porra.
Tem uma imagem do ilustrador dinamarquês Lawrence Frolic, será? Que é, o título é Odin cavalga para a batalha contra Fenrir durante o Ragnarok. É de 1895. É um desenho bem, tipo, bem bizarro, assim. É como se fosse só uma espécie de rascunho, assim, né? Não é, preto e branco e tal.
Bizarro.
E o Odin, ele tá com uma lança que parece que ele vai cravar na goela do Fenrir, assim.
Pode.
Tem uma figura legal do Emil Doppler, que é um ilustrador alemão, que chama A Ninhada de Loki, que é de 1905. São representados a Hel, o Fenrir e o Jormungandr, sei lá.
É a serpente do mundo.
Isso. É. São representados os três, que são os filhos, né, do Loki. Bem legal esse desenho, assim, ele é colorido e tal. Que massa! Tem outra figura do Emil Doppler, também, que é de 1905, que é o Odin e o Fenris, o Freyr e o Surt, que eles estão em batalha, assim. provavelmente deve ser uma retratação do Ragnarok. E o Odin tá de novo com a lança, tentando chegar no Fenris. E ele tá cuspindo fogo na imagem, assim.
Se liga no olhar do Fenris.
Representação diferente. É, não.
Tá assustado ou não?
Assim. Tá assustado, claro. Pô, eu estaria assustado se o Odin viesse com uma lança pra cima de mim.
Exato.
Né, não? O que mais? O Lawrence Frohlich também tem uma outra ilustração, que é de 1906, que é a legenda é Odin lança longe os filhos de Loki. Que é um desenho em preto e branco também, aparentemente feito a lápis, assim. E é muito engraçado porque tá o Odin jogando a serpente do mundo. Ela é uma serpente super pequena.
É normal, né?
A Hel é pequena, assim, é como se fosse uma criança mesmo. E o Fenrir é um lobinho, um assim, que tá sendo carregado, tipo, por uma corda e tem, tipo, ainda estão batendo nele com um gravetinho. Tipo, anda, vamos lá.
Já pensou? Fosse fácil assim, pô?
É bem bizarro, assim. Tem uma outra imagem que é do William Gerson Collingwood, que é um ilustrador inglês. É uma imagem de 1908. E é o deus Vidar, sei lá como é que é o nome dele, como é que se lê, se mantém nas presas de Fenrir e balança sua espada.
Nossa, que perigo.
A legenda do negócio. E é o Fenrir com a boca aberta e o carinha lá com a espada cravando nele, assim, pela garganta, né? Só que tá meio estranhamente representado, assim. E tem todos aqueles padrões meio célticos, tão desenhados do lado, assim, da figura. Bem interessante essa. Depois tem Os Deuses Prendem o Lobo Fenrir, que é de 1908, do americano Jord Henright, que é uma figura que me chamou a atenção, porque eles têm uma outra legenda pra ela, que é tipo assim, os deuses parecem muito satisfeitos com isso, alguma coisa do gênero, porque eles estão rindo ali.
Exato,
e tal, e o lobo tá ferrado, sendo amarrado ali as patinhas dele.
Verdade, verdade. É colorido, né?
Me parece uma coisa assim que vai pra um comic book.
Exato.
Me parece.
Pra nossa sensibilidade, parece que estão ferrando o lobo, mas não é o caso.
Sim.
É aquela coisa que eu falei, que o lobo tem aquela coisa de que ele precisa disso, entendeu?
Uhum, uhum.
Ele tem a nobreza que todo lobo tem, mas ele precisa disso, ele precisa desse cuidado. É que nem você colocar a focinheira num cão que ainda não aprendeu a não ser bravo.
Depois tem uma imagem que é da Dorothy Hardy, que é Fenrir devorando Odin, que é de 1909.
Essa é bem louca, hein, mano?
É bem bonita essa imagem, assim, é o Odin no cavalo dele, né? E ele é um cavalo normal, aparentemente, ele não tem tantas patas quanto deveria, que o cavalo do Odin tem 8 patas, né, uma coisa assim. E o Odin tá com a espada quebrada, tentando atacar o Fenrir. O Fenrir tá, assim, com as presas bem próximas da cabeça do Odin. É uma imagem bem bonita. Me parece... me lembra um pouco aquelas ilustrações em gravura, sabe? Tipo, tipo as do Dürer. Eu boto uma imagem do Dürer pra vocês verem o que eu tô querendo dizer. Mas me lembra um pouco aquilo, assim, tipo uma parada feita com diferenciação de luz e sombra, assim, no papel, com um lápis mesmo. E, deixa eu ver, tem a da Dorothy Hardy também, O Aprisionamento de Fenrir, que é, não sei de que ano é, mas eu imagino que seja mais ou menos dessa mesma época, 1909, por aí. Que também me lembra um pouco essa coisa da gravura, que é algumas pessoas colocando cordas na volta do Fenrir, assim, mas elas estão super afastadas do Fenrir, dá pra ver que elas estão com medo, né, do que elas estão fazendo e tal. Que mais tem uma figura do pintor John Bauer, que é um sueco, que é Tyr e Fenrir, de 1911. Que é uma imagem do Tyr perdendo o braço lá, alimentando o Fenrir. Assim,
Fenrir babaca, né?
É, bem... E o Fenrir é magérrimo, assim, nessa imagem. Dá pra ver que ele tava passando fome mesmo.
Exato.
Natural que ele arrancasse o braço do Tyr. E o Tyr não parece estar muito...
chocado com isso.
É, não, mas nem tem. É isso que eu tô te falando. Eles, né, nessa bravura deles, eles não podem mostrar qualquer ponto fraco enquanto eles estão sendo torturados, perdendo o braço, levando chicotada. Tem aquilo que eles chamam de Eagle Blood, acho que é. Não, como é que chama? É águia sangrenta, qualquer coisa assim. Que eles fazem com a pessoa ainda consciente. Eles arrancam o pulmão, né?
Meu Deus!
Por trás e formam uma águia, porque eles estendem depois a pessoa e colocam o pulmão do lado a formar uma asa.
Meu Deus, que loucura! Podemos passar pra falar do nosso queridíssimo Fenrir?
Vamos falar do Mowgli
nórdico. Mowgli nórdico, verdade. O menino lobo. Porque é basicamente isso, né? A história do Fenrir, o personagem da saga de Asgard, é que ele era de uma família super rica até, na verdade, né? Morava numa mansão, etc. Aí a família foi passear um dia no parque, domingo no parque, na floresta de Asgard. E toda a turma deles foram atacadas por um puta de um urso gigantesco que dilacerou, matou os pais do menino Fenrir. E toda a caravana deles, todo mundo fugiu e deixou ele lá sozinho pra morrer contra esse urso gigantesco, né? Mas, aí esses lobos, uma alcateia de lobos salva eles, liderados pelo lobo King, que é o principal, que tem a luazinha na testa, né? E a partir de então, quando ele voltou pra casa, não tinha ninguém, os amigos se afastaram, ninguém quis saber dele, e ele ficou vivendo lá com os lobos, caçando com eles, e a mansão dele, enfim, decaiu totalmente, virou uma ruína. É super legal essa mansão onde ele mora e tal. Super abandonada, assim. E ele mora e foi criado pelos lobos, como a Danda falou, né? O menino lobo de Saint Seiya, né? E por conta disso, por conta dessa juventude com os lobos, ele perdeu completamente a confiança nas pessoas. Não acredita na amizade, não acredita em nada. Só confia realmente nos animais e principalmente nos lobos, né? E é bem interessante isso, porque tem uma passagenzinha... em que mostra a Hilda chegando na mansão com o cosmo dela, aquela altivez toda dela, assim. E aí o Shiryu chega até a perguntar pra ele se você não acredita nas pessoas porque você tá com a Hilda, né? E ele parece fazer essa distinção que a Hilda, na verdade, ela é uma deusa pra ele, né? Porque ela tem essa coisa muito distante, esse cosmo, essa altivez toda, que pra ele, na verdade, não chega nem a ser uma outra humana, né? É bem interessante isso do ponto de vista dele, assim. Que é quase um animal, vamos dizer assim. E aí ele tem a luta dele contra o Shiryu, que como o Bruno lembrou, foi muito sanguinário, né, Bruno?
É, acho que dá uma boa imagem daquela coisa do lobo ser esse animal voraz. Porque é mesmo a luta mais sangrenta da saga de Asgard. Não tem luta mais sangrenta que aquela.
E durante a saga de Asgard, na verdade depois das 12 casas, né, a gente tem essa diminuição um pouco da coisa do sangue e tal, mas nessa luta, de fato, o Shiryu toma garra do quanto é lado, os lobos mordem ele, tentam comer ele, sabe? Tipo, o Fenrir, depois que vence, teoricamente, Shiryu, libera o corpo pros lobos poderem comer ele. Tipo, é um negócio muito muito bizarro, né, cara? De você imaginar que, tipo, ele não tá nem aí, vai lá, agora se alimenta aí como o corpo do protagonista da série. Só que, na verdade, ele acaba morrendo de uma forma até meio idiota, né? Porque ele tá vencendo o Shiryu e tal. Aí o Shiryu acaba, sei lá, toca o sétimo sentido, sei lá, e dá um cólera dragão contra uma muralha de gelo e dá um avalanche. Aí o Fenrir morre. É uma morte muito tonta, é isso?
É, porque o Shiryu tá todo fodido, ele sobrevive.
Exato,
né?
que merda é essa?
Bom, uma avalanche é uma parada sinistra, né, cara?
Mas aí morri os dois, né?
Mas era, se fosse assim, era pra ter morrido os dois mesmo.
Pois é. Isso que é a questão, né? Sei lá, não morrer, de repente você consegue salvar que eles são, sei lá, são cavaleiros e tal, mesmo que a avalanche seja uma força descomunal, mas se o Shiryu sobreviveu, aí é foda salvar, né? E aí é culpa da Toei. O Kurumada não tem nada a ver com isso. fora isso, vocês gostam do Fenrir como personagem?
Sim, acho que é um bom guerreiro deus.
E ele é bonito, né? Eu acho ele bacana. Tem um cabelão diferentão.
Outros, uhum.
É, exato. Ele tem um visual bem selvagem também, né? Essa coisa do o cabelo, assim, tal, muito, muito diferente. Eu curto ele também. Você curte ele, Danda?
Não, eu lembro dele. Por acaso é um dos poucos que eu lembro, parece que mas é um dos poucos que eu lembro até. Se eu não me engano, o Shiryu tenta razoalizar com ele.
Sim,
né?
Exato. É.
Ele tenta e ele tá irredutível.
Uhum.
A falta de compreensão de que uma pessoa que é criada por lobos e isso acontece é muito estúpido, porque houve uma menina, até foi aí manchete durante muito tempo, né? Uma menina que foi criada pelos lobos. E eles forçaram a menina a sair do meio dos lobos e ela acabou morrendo. Colocaram ela junto
uhum.
das pessoas e ela não existiu, porque não dá. Se a criança, ela se desenvolve ali, os lobos já tomam ela como parte da matilha, não é? Ela é família deles. Então, essa parte do Fenrir foi muito bem colocada, dele não conseguir, o Shiryu não compreender, porque às vezes é incompreensível, não, você não é um lobo.
Sim, sim, sim.
E o outro não consegue realmente se adaptar como os humanos são. O correto é os lobos, porque eles têm uma hierarquia, eles têm realmente um sistema entre eles que faz sentido para quem tá lá no meio. Quem convive, e principalmente uma criança que cresce com eles, não entende é o nosso modo de vida. E eu acho que tá muito bem colocado ali.
Exato. Tanto que os únicos momentos em que eles demonstram qualquer tipo de balançar um pouquinho é justamente quando o Shiryu mata alguns dos lobos, que ele fica meio triste, assim, etc.
É a família dele, né?
É a família dele, né? Então, mas para com os outros humanos, ele realmente não tem a menor compaixão nem nada. E é natural que seja assim, né? Como você mesmo disse.
É natural, é um lobo.
É.
Então ele vê a gente, um lobo vê as pessoas como, são carne. Certo?
Exatamente.
Você come vaca, você come isto, eles se puderem, uma carninha uhum. humana também deve saber bem.
Exatamente.
E
muito por causa disso, Dander, porque assim, a pessoa que supostamente iria garantir a medida, o limite, que iria permitir o Fenrir viver de uma forma não sangrenta com outros humanos, liberou ele para fazer o que ele quiser na luta. Que é a Hilda.
Exato.
Exatamente.
Assim, sem a Hilda ali, o Fenrir é um selvagem mesmo, que não vai
uhum.
parar por nada.
Eles têm a hierarquia deles e têm o sistema, os freios dele, né? Como aquela coisa que até os leões também têm. O mais forte vai lá, ou o alfa come primeiro. Tem essa coisa, né? De matilha. Mas que pra nós não cabe. Então quando ele vê um lobo a ser morto, é a família dele, é a espécie dele que está sendo morta. Um humano é carne, é comida. Então faz sentido que ele nem sequer tenha alguma compaixão, principalmente no meio selvagem, que é matar ou morrer.
Ele tem dois golpes, basicamente, na série, que é o Garra do Lobo Assassino.
Garra do Lobo Assassino!
E o Golpe do Lobo Imortal.
Golpe do Lobo Imortal!
São basicamente golpes relacionados ao lobo, etc. E além disso, ele também ele comanda a alcateia lá do Ging pra coordenar seus ataques. E é uma luta muito bacana mesmo, como eu disse, é uma das últimas lutas que a gente tem aí, sangue realmente rolando na neve e tal, gosto de sangue e tal. Infelizmente depois da série ficou um pouquinho meio triste de no que tange a sangue, né? Basicamente é isso, senhores. A gente falou do mito, a gente falou bastante da mitologia nórdica, falamos do Fenrir. A última coisa que eu gostaria de falar é sobre justamente a questão de ser Fenrir de Helios. Porque o Fenrir aqui, na verdade, ele é, além de ser a Hobbit divina, né? Ele é o nome do cara, né? Mas a Hobbit divina mesmo, ela é determinada por Helios. E isso se dá para todos os guerreiros deuses, na verdade, que cada Hobbit divina, na verdade, ela é tem um nome atrelado ao nome das estrelas da Ursa Maior, né? E a sua denominação árabe, que é como se convencionou chamar cada uma das estrelas da constelação de Ursa Maior. Então, no caso do Fenrir, seria uma das estrelas, que é a Epsilon, no caso, que é uma, a mais brilhante, se não me engano, que se chama Alioth, que no árabe, mais ou menos, se não me engano, é cauda de uma ovelha gorda. Mas os motivos pelos quais isso eu não sei, mas é bem interessante como Saint Seiya tem essa coisa da referência nórdica, mas trouxe um nome para algo mais árabe também, relacionado com a própria constelação, que é muito importante na mitologia nórdica, eu acho, mas eu tô falando isso a partir de Saint Seiya, na verdade. Ela é importante?
Deu perguntas, cara.
Porque a série diz que a Ursa Maior é incrível, né, pros nórdicos, mas eu realmente não fui pesquisar pra ver se era isso mesmo. Deve ser, não é possível que eles iam tirar isso do nada. Senhores, podcast de Fenrir, porque tá aí o aniversário dele, na verdade, por isso que a gente tá falando do Fenrir, não é de graça que as coisas acontecem. Parabéns ao Fenrir de Elioth, que infelizmente morreu da forma mais idiota do mundo.
Não, tem uma forma menos idiota, Xará.
Menos ou mais idiota?
Mais idiota ainda.
Eu sei qual que é.
Morrer de estafa?
Exato.
Tomar no seu. Morrer de estafa é o fim da picada. Amigos!
Shiryu, amigo!
Muito bom esse cara! Shiryu, amigo!
No céu, uma constelação escolherá.
Obrigado aí pela presença de vocês, pelo conhecimento, Nicole, Dando, Brunão.
Eu é que passar, agradeço.
Deixa eu passar a conta bancária depois, Xará.
É, pois é, eu tô merecendo. Eu tô merecendo ganhar em dólares agora.
Ah, é, tá bom, agora é em dólares.
Eu só aceito euro.
Me paguem euro, por
favor. Vocês vão ganhar tudo em dinheiro da Grécia, sim.
Em euro, pra mim serve. Quer mandar em euro? Euro? Agora é assim, não manda em real, porque assim, um euro, 22 cêntimos. Não, um real. 22 cêntimos, isso não tá com nada.
É verdade.
Manda-me em euro, tá?
Não, mas a Grécia tá em crise, então a gente pode pagar ninguém. Deixa
mas
lá
você
o banco,
não tá na Grécia.
Deixa o Banco Central lá resolver, você vai perdoar a dívida, depois eu vejo isso aí.